na Copa do Mundo, dia 13 de junho de 2026, contra o Marrocos. O sorteio aconteceu nesta sexta nos Estados Unidos. Enfrentam a seleção comandada por Carlo Ancelotti, também na primeira fase, Escócia e Haiti. O técnico italiano comentou o grupo do Brasil e considerou difícil.
Difícil porque há dois equipes que estão muito bem. Escócia ha feito muito bem os últimos dois jogos, qualificando-se direto, não passando para a luta dos play-offs na Europa, que é muito complicada. E Marrocos ha feito muito bem no Mundial, ha melhorado seu conhecimento, sua experiência. É um equipe muito sólido, diferente característica, porque Marrocos pode ser que tenha uma organização defensiva muito boa. Haiti, honestamente, não conosco muito. É um equipo que temos o tempo para estudá-lo, prepará-lo.
De acordo com Carlo Ancelotti, é fundamental o apoio da torcida brasileira nos jogos do Mundial.
A torcida brasileira estará em todos os estádios onde a seleção vai jogar. Estou certo que vamos ter muito apoio para o torcedor, para a torcida. E isso é muito, muito importante para nós.
O grupo A ficou com o México, África do Sul, Coreia do Sul e um europeu que sairá da repescagem. O B também terá um do velho continente ainda não conhecido, além de Canadá, Catar e Suíça. O grupo D tem Estados Unidos, Paraguai e Austrália já definidos, enquanto o E conta com Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. O grupo F tem Holanda, Japão, Tunísia e outro europeu. O G vem de Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia, enquanto o H tem Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O grupo I tem França, Senegal, Noruega e um da repescagem que vai ficar entre Iraque, Bolívia ou Suriname. O grupo J tem Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. O K vem com Portugal, Uzbequistão, Colômbia e outro da repescagem que sairá entre Congo, Jamaica e Nova Caledônia. Enquanto o L fica com Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. Agência Rádio Web com informações do esporte. Norberto Notari.
Valeu, Norberto. 9h28. 9 horas 28 minutos. Então fizemos um passeio pelo futebol, vamos fazer uma rápida parada, agradecendo a todos que estão conosco, aos que estão chegando, daqui a pouco eu vou ouvir a turma toda aqui pelo 997430620. Rápido intervalo e já voltamos. Alô, alô Fortaleza, alô, alô Ceará, alô, alô Brasil, alô, alô mundo, onde é que você está? Bom dia, obrigado pela sintonia, é rapidinho, voltamos já.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025. Uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Jota Lacerda, rádio jornalismo na veia.
Jota Lacerda, comentarista esportivo, ele é craque de bola. Jota Lacerda, rádio jornalismo na veia. Jota Lacerda, comentarista esportivo, ele é craque de bola. Jota Lacerda, rádio jornalismo.
De volta, 9 horas e 33 minutos no Alô Alô Fortaleza deste sábado, desta manhã de sábado. Deu praia? Da praia. Fica um pouco assim, o sol não aparece inteiro, mas a temperatura sempre em elevação e no final das contas, da praia. Aqui sempre dá. Se vier um chovisco por ali, por acolá, é tão rapidinho que não dá nem para molhar, não dá para dizer que não vai dar praia. Da praia. Estamos já nos aproximando do meio-dia, são 9 horas e 32 minutos, temperatura de 29 graus, sempre em elevação. Lembrei de uma informação aqui para mulheres, principalmente mulheres gestantes. Os 134 postos de saúde de Fortaleza disponibilizam, a partir de segunda-feira, a vacina contra vírus sincicial respiratório para gestantes a partir da 28ª semana de gestação. O imunizante previne infecções respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia. É uma vacina gratuita, aplicação em dose única, portanto, não percam esse momento. A Secretaria Municipal da Saúde recebeu 7.057 doses de Abrisvo, fabricada pela Pfizer e aprovada pela Anvisa. 12 mil gestantes estão em acompanhamento pré-natal na Rede Municipal de Saúde. Então, dessas pessoas que estão em acompanhamento, quem for ao posto vai receber a vacina. Esse VSR é transmitido pelas secreções do nariz, tá? Ou da boca da pessoa infectada. Então, muito cuidado, muita atenção com isso. Tem uma fala aqui que eu vou trazer, fala um pouco mais sobre essa situação. É da Lea Dias, que é assessora técnica de saúde da mulher, que explica um pouco mais sobre a vacina e sobre esse VSR.
A vacina contra o vírus sincicial, ele é indicado para gestantes a partir de 28 semanas de gestação e ele protege as crianças contra uma doença chamada bronquiolite, que é uma doença respiratória que acomete uma grande parte das crianças até 6 meses de vida. Essa vacina é extremamente importante para essas gestantes e toda gestante deve tomar uma dose, né, na gestação e estará disponível a partir de segunda-feira, dia 8 de dezembro, nas 134 unidades de saúde de Fortaleza. A gestante precisa chegar na unidade portando o seu cartão de gestante e será, né, receberá essa vacina em dose única.
Muito bem. Eu falava há pouco aqui sobre pneumonia, não foi? Então agora de novo, só que agora dirigido diretamente a gestantes. Muita atenção, porque 4.899 pessoas já foram internadas nos hospitais da rede municipal por causa de pneumonia ou bronquiolite aguda, que é derivada do VSR. Muita atenção, muito cuidado, crianças também, tá? E desse número, um bom percentual de crianças. Então, está disponibilizada a vacina a partir de segunda-feira nos 134 postos de saúde. Um outro pedido aqui que eu vou fazer é sobre o Natal Solidário. Natal Solidário, que está lançado já, campanha de Natal, é o comitê, é local, o comitê local Pop Rua Ajude, que promove campanha com o objetivo de realizar uma festa natalina para pessoas em situação de rua. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, roupas, outros utensílios, como material de higiene pessoal. A sede do Tribunal Regional do Trabalho, a 7ª Região, no bairro Aldeota, é o ponto de coleta de doações, que devem ser entregues na biblioteca. A campanha vai se estender até o dia 19. Então, dia 19, se você passa por aí ou mora aí próximo da sede do Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região, na Aldeota, passa, faz a sua doação de alimento não perecível ou de agasalho também, tá? Porque a campanha precisa ser uma boa campanha. E ainda quem quiser pode colaborar pela chave Pix, é o CNPJ da AMATRA 7, que é a associação, 09-487-539-0001, que é 1000 ao contrário, dígito 91. 09-487-539-0001, dígito 91. Beneficiário AMATRA 7, que é a associação. Uma associação respeitável, que é do pessoal do Tribunal Regional do Trabalho. E, portanto, está aberta a campanha até o dia 19. O desembargador Antônio Parente, que coordena o comitê local Pop Rua Ajude, está à frente da campanha e temos certeza que será sucesso, doutor Antônio Parente. E depois vem aqui prestar contas sobre o Pop Rua Ajude para o atendimento, inclusive no período de Natal, às pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. 9h38, vamos a um papo, mais uma conversa aqui. Vamos falar com a professora Alessandra Magalhães, que é pedagoga, mestra em políticas públicas. Ela é autora da Leitura Planetária, um trabalho que tem dado muito certo e que já está nas escolas. Ela tem levado para as escolas, tem movimentado as escolas, a criançada tem gostado muito e nós vamos então conversar com ela. Aliás, a professora, ela acaba de concluir o seu mestrado em políticas públicas, ingressa na ACLA, que é a Academia de Ciências, Letras e Artes Columinjuba, Capistrano de Abreu, e vai ganhando força no trabalho dela. Eu dou força a esse povo todo que passa por aqui, porque, afinal de contas, são pessoas que têm trabalho, que deveriam ser mais ouvidas pelo Ministério da Educação, mais ouvidas pelas secretarias de educação, porque elas sabem e já fazem o que é preciso ser feito. Como eu costumo dizer aqui, a pirâmide tem que ser invertida. Pega a cabeça da pirâmide e bota para baixo, para que as pessoas que sabem fazer possam dizer o que é que precisa ser feito. Bom dia, professora Alessandra Magalhães. Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui.
Bom dia, Jota. É um grande prazer de estar aqui com vocês.
Prazer é nosso e a gente fica feliz com esse trabalho. Vamos começar aqui pela Leitura Planetária, esse trabalho que você coloca em livro, um livreto legal, fácil de manusear, com letras graúdas, espaçadas, gosto já da diagramação, com gravuras, o que a criança gosta. A criança gosta disso, colorido, não é? Como é que você teve a ideia de fazer essa leitura planetária e o que é leitura planetária?
É, tudo começou devido a um trabalho no chão da escola. A leitura planetária já tem 10 anos, né? Está fazendo 10 anos esse ano. Então, surgiu a leitura que hoje é visto como uma metodologia. Depois que eu entrei no mestrado, a gente começa a ter mais entendimento, né? E tem essa base. Começou, como eu relatei, no chão da escola, devido às dificuldades das crianças de aprendizagem na leitura e na escrita. Peguei uma turma com muita dificuldade, né? Naquela época do ciclo, crianças com 9, 7, 15, 17, no quinto ano. Então, a gente fica naquela situação, o que fazer, como fazer? Aí eu tive uma ideia, né? Professor, tem hora que tem realmente a ludicidade vem na nossa mente. E eu sempre acreditei que a gente tem que acatar tudo isso. E veio a ideia de trabalhar com histórias em quadrinhos usando o Estatuto da Criança e Adolescente. Crianças que não sabiam ler, alguns liam pouco. E daí surgiu um lindo trabalho, as crianças realmente leram, né? Aprenderam a ler, a escrever no decorrer do ano. E assim a gente teve que apresentar o trabalho para a escola, o trabalho das crianças. Aí que a professora a Alessandra mergulhou na ludicidade. Eu costumo dizer que a ludicidade me pegou e eu criei o primeiro texto planetário, Missão Resgate, para contar a história das crianças. Assim, eu entrei no universo da ludicidade, criei planetas fictícios para falar dos problemas da Terra, né? As questões que nos afligem, porque o Estatuto da Criança fala dos direitos e deveres, e a gente entra em todo esse entendimento do o direito só está no papel, mas tem que ser realmente, né, revigorado e ser posto em prática. Isso nós fizemos muito bem as crianças, né? Vários trabalhos que foram feitos na escola pública, Papa João 23. Aí, primeiro texto planetário, não parei mais durante 10 anos. E esse ano, como você perguntou, por que surgiu a leitura planetária? A leitura planetária já tem 10 anos, é um projeto. E esse ano é o primeiro livro. Não, foi uma situação que nos levou, uma consequência de um trabalho e que me deixa muito feliz, que fomos agora para a Bienal, né, de Fortaleza com o livro e me deixa muito feliz porque em 2016 nós fomos também para a Bienal com o trabalho do projeto Leitura Planetária, uma peça teatral das crianças. Então é isso, é trabalho no chão, né? Que eu fico muito feliz com as crianças realmente aprendendo cidadania e emancipação do ser.
Leitura Planetária, parte 1. Realmente você olha e imagina que é assim um espaço, é no espaço, né? É a Mulher Maravilha, você lembra logo da Mulher Maravilha, né? E tudo espaço. E o texto aqui, a abertura, diz o seguinte: em um reino muito distante chamado GK2, existe uma floresta encantadora. Lá vivem criaturas especiais, conhecidas como fadas, seres folclóricos, grande diversidade de flora e fauna, dentre os quais os extraordinários e luminosos vagalumes de cores variadas e unicórnios fabulosos, símbolo de força e beleza, semelhantes à mata com sua grandeza e fortaleza. Caramba, você já jogou a criança aqui no cenário, né?
É, porque o nosso trabalho é um trabalho que começa com a ludicidade. Porque a prática de quase 30 anos em sala de aula, hoje eu percebo que o ensino tradicional tem que ser visto, não que ele não seja bom, mas tem que mesclar com ensino mais, projetos, né? Com projetos que tragam uma forma de fazer diferente, que a criança se sinta integrante.
Que não seja o decoreba, né?
Que não seja o decoreba.
Algo que mexa com o emocional, com a capacidade de raciocínio da criança, que ela viaje, e aí ela vai entender, assimilar e não vai esquecer mais.
Por isso que eu criei meus seres fantásticos, né? Minha Liga Planetária, que aqui é como hoje eu vim pessoalmente aqui, né?
aqui a minha personagem intergaláctica, a Ledroide, que vem desse planeta GK2, tudo de forma significativa. G de Giovanna, minha filha que está aqui presente, que é a ilustradora do livro.
Que maravilha.
A gente mostra, que eu sempre digo a meus alunos, né? E eu digo para a sociedade, a criança precisa de incentivo, tem que acreditar no potencial. E assim que nós
estimular.
Fazemos... Na escola, como aconteceu com ela. Desde 4 anos me acompanha, né? Uhum. E agora ajudou na ilustração dos primeiros livros. E eu acredito que lá na escola que a gente trabalha, eu trabalho em várias escolas, né? Que a gente sempre está nesse itinerário. Mas o Papa João XXIII, com certeza, vai ter muitas novidades dessa questão de ilustração, né? Sai da caixinha, na verdade. Uhum. A gente trabalha com as crianças para sair da caixinha. Tendo sempre uma base também, o livro, ele estimula a criança a produzir seus textos, até a emancipação do ser, cidadania, e pensar diferente, pensar como é de forma crítica. Uhum. É isso que nós queremos. É,
ainda nesse primeiro parágrafo aqui, diz o seguinte: nos arredores dessa bucólica natureza, localiza-se uma pequena aldeia, em que os moradores, como diz a lenda, desconhecem essas maravilhas. Em um passado remoto, os ancestrais não tinham compreensão da importância de zelar pela manutenção do meio ambiente, pois usavam a floresta para o seu próprio interesse, sem preocupação em preservá-la. Olha como você vai entrando no assunto calmamente, tranquilamente, e os alunos começam a entender, não é? E o menino começa a entender... já tem um probleminha aqui citado. Aí lá adiante, no segundo parágrafo: muitos animais e plantas foram levados à extinção. Como? Os botos cor-de-rosa, os micos leão-dourado, as araras azul, os tatu-bolas, bem como as araucárias, que são plantas centenárias. A exploração indevida de minérios e a devastação da natureza trouxeram grandes danos para a cadeia alimentar e doenças para os moradores. Poxa, é realmente mais prático até do que você ficar lá dando aquela aula maçante, né? Mas, olha, estão sendo extintos tais e tais. Depois você pergunta quem, quais os animais que estão sendo extintos. E aí esqueci, lembra de um, não lembra de outro. Realmente uma forma muito legal de levar. E qual tem sido o resultado na sala de aula?
Maravilhoso. Como você percebeu, né, nós trabalhamos situações, problemas. A gente passa para a criança os problemas. Criamos planetas fictícios para falar dos problemas da Terra. Uhum. E criamos seres folclóricos, que não é aqueles que já existem, mas também falamos dos que já existem. Aí criamos vagalumes de cores variadas, né? Unicórnios. Esses, tudo isso nessa floresta encantada é muito lúdico. E aí as crianças interagem e produzem seus próprios personagens folclóricos e criando textos e produzindo. Então eu acredito e digo a você que realmente a educação pode acontecer dessa forma lúdica, que existe uma questão... Ludicidade não é só brincadeira, né? Ela pode ser direcionada para a produção de texto, para a criança ter cidadania, e é isso. Realmente funciona 10 anos de trabalho, e com o livro nós também estamos fazendo. Esse livro, eu sempre digo, me emociona, porque eu sempre falei que a minha intenção com esse livro é ele sair do papel e interagir com as crianças. Uhum. E foi o que nós fizemos no decorrer desse ano, como já fazíamos com os projetos, uhum, a gente também é do PPP da escola. Mesmo com o livro, a biblioteca, a professora Alessandra Magalhães, está junto com todos os professores em todos os projetos. Então, eu posso te dizer que a leitura planetária ela é sistêmica, integradora, holística, né? E realmente traz a emancipação do ser e trabalhamos uma mandala de saberes. Uhum. Que como eu sempre digo, a gente trabalha a educação integral dentro do nosso chão da biblioteca e da escola, e quando a gente também sai e fazemos isso.
Uhum. Então, muito bem.
Eu fico muito feliz com o progresso das crianças.
Muito bem. Agora, esse tipo de trabalho não poderia ser absorvido pela educação, pela política pública de educação, como tantos outros trabalhos que temos visto, tão bons e que não são adotados?
Eu tenho uma vontade muito grande, um desejo muito grande, porque eu acredito na força do trabalho. E também vejo que tem realmente fundamento, porque nós, hoje, como em todo mundo, né, e Fortaleza não é tão diferente, falamos muito de educação de tempo integral. A educação de tempo integral não é só ter o tempo,
uhum,
mas tem que ter um trabalho em cima de uma mandala de saber. Eu sou, eu estudo do Anísio Teixeira, né, e sou adepta desse... de uma mandala de saber, de um currículo mais robusto.
Uhum.
Então, o nosso livro, ele se enquadra assim, e ele poderia estar na prefeitura, com toda a minha humildade, de fazer esse trabalho, porque nós já fizemos durante 10 anos com o projeto Leitura Planetária, e agora com o livro, esse livro saiu do papel, interagiu com as crianças, e as crianças produziram o seu livro.
Uhum.
A criança produziu um livro através desse trabalho, desse currículo robusto que tem na Leitura Planetária. E eu vou te dizer outra coisa mais interessante, trabalhamos esse livro do infantil ao quinto ano, que é para, na verdade, esse livro é para a sociedade.
Uhum.
Também, como nós fomos para a Bienal de Fortaleza e vamos agora para a Bienal de São Paulo, já com o segundo livro, Planeta Desconhecido.
Que maravilha.
Mas eu digo a você, eu digo isso, eu acho que é acreditar.
Uhum.
E se jogar, porque como a criança aprende na experiência, eu também aprendi na experiência. E a gente tem que se jogar para se desenvolver. E assim que eu faço com nossos alunos e busco fazer comigo.
Tem até cordel aqui dentro. Ó. Tatu Bola é divertido, sobre si mesmo se enrola. Quando se sente atacado, depressa ele vira bola. Precisa de proteção, pois já está em extinção. Mas mesmo assim, deita e rola. Aí, simples. Aí a criança assimila essas coisas.
Assimila. Da forma como nós trabalhamos aí, todo esse... Esse livro é trabalhado dentro do chão da escola, né? Trabalhamos embaixo de árvores, né? Trabalhamos também na quadra da escola, como também fazemos fora. E também no meu chão da biblioteca. E eles fazem trabalhos do infantil ao quinto ano sobre o livro. E a questão do cordel, eu tive um entendimento, né, que ele poderia ajudar no entendimento crítico. Né? Da questão de toda essa questão da sustentabilidade. Falamos muito sobre sustentabilidade, da questão do meio ambiente, a questão de você ser o protagonista da sua vida, uhum, e como você pode contribuir para melhorar o ambiente. O ambiente, ele precisa ser cuidado. Parar com essa questão, ele não faz ou não faz. Nós, como seres críticos, né? Temos que fazer a nossa parte. E nossos alunos entendem muito. Uma coisa também que me emociona é esse trabalho que a gente já faz já há muito tempo. Eu tive que ter muito estudo, né? Uma base de estudo. E eu entendi a questão do entendimento do ambiente por si só, né? A autorregulação. Isso foi muito interessante para a professora Alessandra entender que a autorregulação, o planeta em si, as plantas, como todo um percurso da biosfera, né? Ele por si só, ele se resolve, uhum, a questão. Se você
ele tem os ciclos naturais dele, né?
Mas,
se o homem não interferir.
O problema é esse, que o homem interfere e o pior impacto ambiental que eu converso com meus alunos é produzido pelo homem.
Pelo homem.
E o mais interessante é que nós trabalhamos a questão do entendimento e tudo isso desde o infantil ao quinto ano.
Aí é que está a educação. É preciso entender, aprender a respeitar a natureza e a partir daí o homem vai interferir menos, vai contribuir mais e as coisas vão funcionar. Não adianta ficar dando cartilha pronta para inclusive quem já é adulto e quem já passou a vida toda fazendo errado, que a chance de você minimizar é pequena. Imagina a chance de você consertar, corrigir, né? Então o livro é muito bom. No final, a cartilha aqui diz restauração do meio ambiente. Falou, né? E restaurou. Aí no final, está aqui um casal de dois jovens E o texto começa assim: depois podemos realizar um mutirão trazendo mudas de plantas de grandes variedades para a restauração do meio ambiente nas áreas atingidas por esse fenômeno natural. A conversa de entre Aledroide e Austral, né? É um diálogo.
Austral, hein?
É. Aí Aledroide diz: pode contar comigo. Quero agradecer por todo o apoio e aproveitar a oportunidade para convidá-lo para conhecer a nossa floresta encantada. Aí Austral diz: muito obrigado pelo convite. Brevemente estarei adentrando essa magnífica floresta. Aliás, a mocinha é quem? Aledroide?
Aledroide.
É.
E o rapaz?
E o rapaz é o Austral.
Austral é... criamos seres fantásticos, né? O Austral, ele chega no planeta GK2 que ocorre um impacto. É. Né? Caiu um meteoro, né? Aí ele é um meteorologista. É. E esses seres todos saem do papel e chegam na escola. Eu fui de Austral, o meteorologista. E lá, aí está falando do impacto ambiental e compreender os impactos ambientais também. Uhum. E a partir daí, eu convido as crianças, né, a compreenderem e também realizar na escola, né, essa questão desse mutirão de cuidado com o meio ambiente. Uhum. Então é assim, é sempre na prática. Uhum. É o entendimento, e as crianças compram a ideia, aprendem, né?
Uhum. Essas ilustrações aqui do livro é que foram feitas pela sua filha?
É.
Como é o nome dela?
Giovana.
Giovana. Giovana tá ali, tá filmando tudo aí, Giovana.
Sempre
tá...
ela me acompanha em tudo. A Giovana é a prova, né? Como ela mesmo disse que nós fomos também para... esse ano, eu acho que fez aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente, né? E ela foi comigo, que foi convidada. E é muito interessante, eu acho, o que ela fala, o que eu desejo toda para as crianças. As crianças têm que ter realmente... você tem que dar oportunidade. Então, foi o que aconteceu com ela. Ela teve a oportunidade desde 4 anos de participar dos projetos e sempre fez as ilustrações do projeto Leitura Planetária. E esse ano ela fez do livro e tem mais 10 livros nesse primeiro momento para lançar.
Que maravilha. E você foi premiada pela Biblioteca Boas Práticas? Qual foi o trabalho?
Nós já temos algumas premiações, né? Tem a premiação, quando surgiu a Leitura Planetária, no chão da sala de aula, tivemos uma premiação em 2017 com a Leitura Planetária. Já tivemos a premiação de Boas Práticas no ano passado com o projeto Leitura Planetária. E esse ano... fizemos um novo projeto, Conservação da Natureza nas Nossas Mãos, né? E foi o ano todo, o ano passado, trabalhando de forma sistêmica a escola toda. Esse ano também. Só que nós tivemos uma reunião com a escola, tanto com a direção como com os professores do segundo ano, e resolvemos fazer um trabalho mais instigante com os alunos do segundo ano. E nós fizemos um letramento, não só o alfabético, né, que existe muito na prefeitura, mas nós apostamos no letramento de mundo. Uhum. É isso que a gente quer, Paulo Freire.
O que é, né, real, né? Vamos sair um pouco daquilo muito tecnocrata e vamos para uma coisa prática, real, que se usa, que as crianças vão... entender. Não adianta a criança chegar na escola e é um mundo completamente diferente do que eles encontram quando saem da escola. Aí ele às vezes fica perguntando: eu estou aqui na escola estudando um monte de coisa que não diz muito a ver com a minha vida. E tem uma dificuldade enorme de entendimento. Então isso é realmente
complexo. Isso aí foi o maior motivo que surgiu a Leitura Planetária, que ela não surgiu de uma hora para outra, foi uma maturidade e foi acontecendo. Porque eu vejo que os livros e muitas vezes os conteúdos não estão adequados para a necessidade da criança. A gente tem que entrar no mundo da criança, a criança tem que colocar a sua vivência. E é por isso que a Leitura Planetária dá tão certo. Uhum. Nós também nós não estamos dizendo que não funciona. Uhum. O tradicional funciona, mas essa visão mais holística, uhum, de educação, eu acho que é o caminho para
uma... É preciso acrescentar, preciso sair da caixinha, né, e acompanhar a evolução natural tudo está evoluindo. A criança hoje tem percepção diferente. A criança hoje de 8 anos é muito diferente da criança da minha época de 8 anos. A criança hoje de 12, 14 anos, muito diferente da minha época de 12, 14 anos. Porque eu não tinha todos esses equipamentos que temos hoje. Eu não tinha toda a circulação de informação que tem hoje. Então é muito diferente. Então não adianta você querer com métodos de 50 anos, de 40, de 30. Não adianta. Tem que mudar. Isso é muito natural. E aí é que está. Porque fala, falam, falam, falam e nada. E você que agora acaba de concluir o seu mestrado em políticas públicas, você está muito mais preparada para falar sobre isso, né? E como você disse, a educação em tempo integral é... fala-se até muito pelo aspecto de manter a criança na escola, né, para a criança não ser cooptado, inclusive pelo crime. Mas não é só isso, né? Tem que ter uma escola que dê muitas opções. Lá na escola vai ter que ter arte, vai ter que ter esporte, vai ter que ter tudo isso. A criança não vai ficar enjaulada na escola o dia inteiro, né?
Nosso trabalho envolve tudo, arte, né? Teatro... essa emancipação do ser. Porque se você ficar só nessa questão do letramento alfabético, a criança só está sendo, é como se fosse uma orquestra, né? Para ficar passando de ano e uma leitura...
E uma orquestra de um tom só, né?
De um tom só, que não traz nada de diferente. E lá não, eles produzem, né? E eles são realmente...
E você vai descobrindo, inclusive, os talentos, né? Você vai descobrindo que você tem habilidade para música, o outro tem para o teatro, o outro tem para o esporte, o outro é mais técnico, gosta mais do laboratório, vai para o laboratório, né? Tudo isso, a escola tem que ser muito rica. É uma escola que não tem computador, uma escola que não tem laboratório de química, de física, é uma escola que não tem biblioteca, uma escola que não tem uma quadra esportiva. Como é que vai manter a criança o dia todo lá?
E o que mais me preocupa também, que é como você falou, no seu tempo era outra história, os conteúdos e a exigência do mundo.
Isso.
Hoje em dia existem outras questões que têm que ser pautadas, né? Então a criança tem que estar mais aberta para as profissões. Muitas profissões estão ficando em desuso.
Acabou. Estão surgindo outras.
O que eu acho muito interessante é em tudo. Quando trabalhamos em ilustrações, xerogravura, o meu colega que é cordelista desse livro, é o Gerardo Pardal.
Estou vendo aqui, Gerardo Carvalho Frota, o Pardal, piauiense. Está aqui, poeta, escritor de cordel, filósofo pela Fafifó, bacharel em comunicação social pela UFC. Um abraço, Pardal. Cordel está legal.
Um amigão, e ele faz esse trabalho no chão da escola, lá no papo. Então, não é aqui não tem uma professora... que escrever um livro, é como eu disse para você, o livro para mim é uma questão que surgiu devido a um trabalho. Mas assim, nós buscamos isso, da criança se rever seus princípios. Então agora vamos começar a oficina de xerogravura próxima semana. Fiz outras oficinas de ilustração e também as produções de textos, né? Porque a biblioteca tem de tudo. A escola a gente tem todos os momentos, porque a criança produziu do relato de experiência até crônica. E parar com esse... Eu acho que falta muito também essa questão. A gente fica muito preocupado com teoria. Nós, professores, estamos cansados de tanta teoria. A gente quer prática, né? Uhum. Isso, o que eu sentia como professora, eu tentei rever meus princípios e busquei uma forma de prática, a leitura planetária. Tem essa prática, essa metodologia. E é uma visão de mundo também. Uhum. Um mundo que é buscar uma sustentabilidade, né? Buscar rever nossos princípios, a inclusão. A gente trabalha... Quer um entendimento maior com meus seres fantásticos? A Liga Planetária, a Ledroide, uma heroína intergaláctica, uma ativista, que se junta com um robô. O robô droide que estava num momento tão difícil. Uma relação quase impossível no primeiro instante, mas perfeita. E os alunos entendem que essa inteligência artificial, que é o robô droide, está a serviço da humanidade, não contra. Existem seres inteligentes humanos que condicionam esse personagem robótico. Uhum. Aí tem outros personagens que fazem parte da liga, que vai vir nas outras histórias, né? Uhum. A Maverine, que é Libras, né? Tem a cachorrinha Safira, que é a parceira, porque hoje em dia também é uma grande preocupação os animais, né? O cuidado com os animais.
Preservação dos animais. É,
aí a gente...
Mas tudo isso tem que vir de casa, da escola, até chegar à idade adulta, já com todos esses conhecimentos. Não dá para depois que está todo mundo destruindo tudo, você, ei, pessoal, peraí, calma, isso aqui não pode ser. Pô, já destruiu tudo, então é o que ocorreu. Então agora o que temos que fazer? Cuidar das novas gerações. Eu tenho falado isso, professora Alessandra Magalhães, há mais de 20 anos que eu tenho falado nos meus trabalhos, então eu falo, chamo atenção, claro que não serei ouvido como exemplo, como vocês não são, que tem aqui o livro e o livro não é aplicado, aí daqui a pouco vocês recebem lá uma montanha de livros que vem lá, que a prefeitura compra, que o Estado compra, de uma editora lá não sei onde, traz lá, não sei quem fez, com uma realidade diferente, faz um livro para um Brasil enorme, continental, um livro só, com realidades diferentes. Isso, o efeito prático só pode ser, né, muito lento, muito lento, muito lento. E não tem como a criança não se apaixonar pelo seu trabalho, porque você já chega assim, né? Dessa forma. Qual é o personagem hoje?
Aqui é a nossa heroína intergaláctica, Aledroide. A nossa Aledroide. Líder, né?
Ah, a líder.
Na verdade, eu tenho mais de 50 personagens. É tão interessante, eu me envolvi nessa ludicidade que toma conta do meu ser e que me faz tão bem e que eu sei que eu faço bem às crianças e as crianças se desenvolvem.
E você não saberia chegar sem esse personagem? Né?
É porque eu vejo que o mundo precisa de ludicidade. É uma ludicidade que tem fundamento, que tem todo um estudo que nós temos, né, de fazer. Uhum. E eu sei que o mundo precisa de um colorido até para a gente pensar e repensar o mundo.
Eu já gostei porque você é rubro-negra. Chegou, chegou mesmo sem intenção.
E tô de boiador.
Rubro-negra. Então, vamos descrever aqui. Ela tem uma espécie de luva. Ela tem uma luva que vem até aqui o antebraço, né? Cobre todo o braço. Em vermelho. Vermelho. Aí ela tem um chapéu, a lá boiadeiro, vermelho. Tem uns adereços que descem aqui, né? Do lado, de um lado e do outro. Coloridos, né? Muito, acompanhando o cabelo. Muito coloridos. Ela tem bota preta. Ela tem uma calça em vermelho também, né? E tem lá, tem a medalha, trazendo a medalha da academia, da ACLA, a Academia de Ciências, Letras, Artes, de Columinjuba, Capistrano de Abreu, né? Ela basicamente em vermelho. E tem uma capa, tipo a capa Batman, preta. Essa capa aí é a capa da mágica. Eu vejo como a capa da mágica é a capa. Isso encanta as crianças. Não tem como não encantar as crianças.
A ludicidade, eu sempre estou diferente. Você nunca me vê da mesma forma. Uhum. Porque eles, né, eles sempre estão esperando qual vai ser a nova história.
Aí eles se surpreendem.
Eu sempre estou... Até a própria Aledroide, que é a nossa líder intergaláctica, né, que tem todo... Ela tem uma liga... Tem a Liga dos Heróis, né? Uhum. A gente tem a Liga em busca de um mundo melhor. Que eu já falei, que a Aledroide, Robodroide, Adam, Safira, e que faz parte da Liga. E tem os outros seres extraordinários que também saem do livro e que já vem de trabalho de 10 anos, né? Uhum. Então é mais de 50 personagens. E acontece naturalmente. Porque às vezes, ó, você vê ontem eu só ia para a escola deixar os livros. Porque a gente fez doação de livros para a biblioteca. Por que, Alessandra, você trabalha com os livros? Porque a gente doou uma quantidade de livros relevante. Esses livros eu ganhei realmente da secretária. Eu ganhei, eu produzi os livros, né? Mas também eu ganhei uma quantidade pela prefeitura. E esses livros me ajudaram muito de poder deixar na sala de aula para trabalho.
Que maravilha.
Que a ajuda, criança, né? Precisa estar com o livro,
em contato, né? Em contato.
Ah, é, aí ontem eu só ia deixar os livros para produzir, porque nós vamos fazer um sarau planetário. Só que quando eu pensei, deixar só o livro, não. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu cheguei lá de personagem, porque eles ficam felizes.
É.
Estimula a produção.
Estimula, estimula.
Aquela história. A gente entra com toda uma ludicidade, porque tem dança, tem música, tudo isso. Mas depois a professora Alessandra sai e ficam os verdadeiros protagonistas, como são nossas crianças.
É
tanto que eles fizeram um livro agora, em cima do trabalho da leitura planetária, do livro Leitura Planetária Parte 1, partindo dessa interação.
E eles ficam tomados, né, por aquilo tudo ali, e depois estimula... E eles passam a entender que eles podem, né? Eu posso escrever também, que legal. Porque a criança imagina assim, eu não conseguirei ser um escritor. Eu não vou conseguir escrever um livro. Eu não vou conseguir escrever uma poesia. Eu não vou conseguir escrever esse texto. Mas se tudo isso for exercitado em sala de aula, com alegria, com ludicidade, como diz a Alessandra, se tudo isso for exercitado com naturalidade, a criança assimila. Agora, se você chega na sala de aula e bota lá, vai escrever aí agora um texto de 10 linhas sobre tal assunto, e dá as costas, bloqueia. Aí bloqueia. Mas bloqueia e não consegue sair, os alunos não conseguem fazer. Então é isso, parabéns a você. Né, tem aqui, você mandou material rico ontem. Quer ver? Só para concluirmos, vamos concluir aqui com isso aqui que eu achei muito legal. Depois você vai dizer onde foi que você esteve. Isso aqui, olha essa criancinha aqui, presta atenção. Abaixo, né? Está muito baixo. Mas ele está lendo. Ele pegou o livro e ele está lendo, né? Está lendo. Que legal. Ele está lendo, ele se desinibiu, ele conseguiu interpretar. Muito legal. Isso é muito legal.
É, ontem, como eu disse, a ludicidade, ele toma conta deles e de mim. É um método que surgiu na minha vida, né? Que tornou minha vida mais bela. Porque eles me trazem muita energia boa. Então, ontem eu fui deixar os livros que a professora ia fazer o sarau. Uhum. Aí eu digo, não vou só deixar os livros, eu vou diferente. E criei um novo personagem, criei a nossa zebrinha.
Chegou de zebrinha, né?
Cheguei de zebrinha porque também é a questão ambiental, né? E chegando lá, eu falei, o nosso livro, Leitura Planetária, que é esse livro que eu trabalho o ano todo, e brincando, qual é o mais importante, esse livro ou esse aqui? Aí eles sem entenderem, né, que a surpresa que eu peguei todos os trabalhos deles e fiz um livro com o trabalho deles.
Olha
e
aí.
Esse livro, quem são os protagonistas? São vocês. Nós fomos agora, né, como eles sabem, fomos escolhidos como alguns trabalhos na prefeitura, como ano passado, como alguns anos, né, que a gente vem sendo pautado nosso trabalho, mas não é a professora Alessandra. Os alunos, essas professoras que acreditam, a escola acredita no trabalho. Uhum. E aí as crianças ficaram felizes, leram um texto ontem. Não foi nada tão combinado, porque eu sou uma professora, muito como eu já relatei várias vezes, eu sou do chão. Eu, muitas vezes, tenho aquele estudo, mas eu acho que a gente tem que ter atrevimento de se jogar na aprendizagem, buscando que a criança aprenda. E ontem foi um dia como esse. Meninos leram, felizes, questionaram o livro e fizeram o relato da experiência. Que
maravilha.
E estamos ainda. Próxima semana vamos ter um trabalho com xerogravura, com o Geraldo Pardal, um grande amigo, que é o autor do livro, né? Que nosso livro, a maior parte é narrativa, mas tem também essa parte de questionar, de ajudar na interpretação da criança.
Muito. Como é que faz se quiser que a professora Alessandra vá lá na escola conversar com as crianças, apresentar o trabalho?
Eu já, de vez em quando, né?
Você na vai? Medida,
vou... É ligar, eu posso passar o telefone e meu Instagram, né?
Qual o Instagram? Vamos passar o Instagram.
Bora, vamos passar aqui.
Passa o Instagram, visitem o Instagram da professora Alessandra Magalhães. Vamos passar o endereço do Instagram para que vocês possam acessar e acompanhar o trabalho dela. Diga aí o endereço aí, Alessandra.
Leitura Planetária.
Leitura Planetária.
Eu tenho o maior prazer de ir nas escolas, né? A gente já está fazendo esse trabalho.
Está aqui, ó. Leitura _ Planetária, né?
É.
Pronto. Leitura _ Planetária. Já estou seguindo aqui, ó. Está aqui, acompanha lá. Tem muita coisa boa lá. Leitura _, que é aquele tracinho, Planetária. Acompanhe lá o trabalho da professora Alessandra Magalhães. E aí convidem, que ela vai visitar a sua escola. É, tá bom?
Eu quero fechar aqui com uma frase, né? Que me inspira muito, né? A gente criou, a gente transformou essa frase. O universo é o limite para quem acredita e nunca desiste. Eu acho que isso aí mostra o poder da educação, da coragem que temos que ter. E o professor, realmente, no mundo que nós vivemos, eu não estou dizendo que aqui é fácil ser professor, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, podemos conseguir fazer algo diferente, né? E a união de todos é que faz realmente a diferença. Professores unidos, né?
É verdade.
Como a gente, na nossa escola... aceitam, compreendem, né? Gostam do trabalho, como fizemos agora com o segundo ano e como já vimos, estamos fazendo durante 10 anos. Então é isso, cada vez a força da educação, o único caminho que temos é a educação.
É a educação. Eu costumo dizer aqui, só tem duas maneiras de você se salvar, de nós nos salvarmos. Uma é pelo caminho do Pai Salvador, Jesus Cristo. A outra, pelos livros. Pronto.
Duas coisas que me emocionam, que me faz continuar, né? Porque a gente, como é que eu vou te dizer? Nós não temos a ajuda de prefeitura, nada é a boa vontade. A gente termina gastando bastante. Mas, para mim, é um benefício tão grande ver a felicidade das crianças, eles aprenderem.
Uhum.
Às vezes eu estou na escola, de vez em quando... É tão interessante essa questão lúdica. Quando estamos num trabalho da leitura planetária, que é um trabalho muito lúdico, de aprendizado, ele sabe que ali é um universo incrível, né? Que eles interagem. E quando eles passam por mim, pela escola, quando eu estou... Poucas vezes eu estou sem ludicidade, mas de forma como eu estiver, professor Alessandro, qual vai ser a próxima história? E
pois
quando
é.
Eu ando pelas ruas do meu bairro, né? Que muitas vezes eu estou... Porque para mim é normal de estar dessa forma, devido à minha interação. Eu encontro com crianças e dizem, eu aprendi a ler com você.
Que maravilha.
A leitura, né? É tão interessante que respinga. Mesmo você, às vezes, não está trabalhando diretamente com uma leitura planetária, com aquela série em alguns momentos, mas respinga e aprende.
É verdade.
Então, é isso que eu acho importante. Eu vou deixar aqui onde a gente encontra também nossos livros, tá certo?
Uhum. Onde é que eles estão?
Editora Substância.
Editora Substância.
No Shopping Avenida.
Shopping Avenida.
Editora Borali. Shopping Iguatemi. Amazon. Instagram, como eu já disse, Leitura Planetária. Facebook. Também você pode me ver no Facebook, né? A minha agenda... 13 de dezembro, às 9 horas, estaremos no sarau da UFC, né? No uhum. Natal. Eu vou, lançamento do nosso livro. Estamos também lançando, né? Continuando lançando o livro. 17 de dezembro, às 11 horas, estamos na Academia do Professor, apresentação do projeto das boas práticas pedagógicas. Nós já tivemos alguns projetos nossos, né? Já está, ganhamos, né? Em alguns momentos, foram vistos, mas esse tem um sabor diferente, porque esse livro, A Leitura Planetária, parte 1, ele sai do papel, como eu falei, que é o meu primeiro livro, e as crianças produziram vários textos, interagiram, tiveram uhum. cidadania, emancipação do ser e produziram o seu próprio livro.
Que maravilha.
Eu acredito que esse livro vai trazer ainda muito... De repente, um livro feito por eles.
Que maravilha.
A gente está na serviço, é isso. E esse livro que eles fizeram, além do livro Leitura Planetária, que eles já estudam, vai estar na biblioteca para estudos futuros pelas crianças.
Muito bem. Então, acompanhe a professora Alessandra Magalhães. Estejam lá no Instagram, Leitura Planetária, e aprendam a ser lúdicos. É muito legal. E quando vocês derem de cara com o livro, vocês vão entender muito melhor o que nós estamos falando. É isso aí. Professora Alessandra Magalhães, muito obrigado pela sua vinda aqui.
Obrigada, Jota. Meu amigo, né? Nós somos da mesma academia. E é muito bom estarmos juntos, né? Eu acho que essa força para a educação é sempre importante. E você é um grande incentivador.
Muito obrigado pela sua vinda. E ficamos gratos com o interesse, a força de vocês. A professora Alessandra Magalhães, que conversa aqui conosco, que trouxe a filha dela, Giovana Magalhães, que no alto da sua juventude já está também participando do trabalho, né, ativamente com as ilustrações. E o Gerardo Carvalho Frota, o Pardal, que contribui também com esse trabalho. Obrigado a todos vocês, grande abraço.
É, só dizendo que o nosso livro já está no forninho, o segundo livro, o livro Leitura Planetária, que agora é o Planeta Desconhecido. E muitas novidades vão vir por aí e estamos já pautados para a Bienal de São Paulo.
Que maravilha.
Um grande abraço
no grande coração
de todos. E educação sempre, né? E vamos lutar pela educação pública, que é o caminho.
É.
Tenho muito orgulho de ser professora pública. Minha escola, eu não posso deixar de falar. Viva o Papa João XXIII, Escola Municipal, que faço parte, que tantos professores maravilhosos como todos da prefeitura e do mundo, né?
É verdade.
O sempre é maravilhoso.
É isso aí. Grande abraço, obrigado pela vinda aqui. São 10h22, como eu costumo dizer, dois caminhos para a salvação. O caminho do céu com Jesus e o caminho da terra com os livros. Não tem outros caminhos. Os outros podem até levar a fortuna, mas se não for direitinho, dá um trabalho, dá um problema. 10h22, vamos a um rápido intervalo. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Onde é que você está? Bom dia. Obrigado pela sintonia. É rapidinho. Voltamos já.
Assunção.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir Ceará e Palmeiras, direto do Castelão, narração Irismar França. Comentários Mardônio Filho, reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza, narração César Luiz. Comentários J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
O ano tá perto de acabar, mas o trabalho do governo não para. Não para, não para, não para,
não para, não para. A requalificação da Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo Hospital Regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região. É o governo que não para, não para, não para, não para, não para, não para de
entregar. No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença. Com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados.